Você está escutando Filhos da Imigração, o podcast que transforma desafios em aprendizados e sonhos em planos. Aqui você ouve histórias e vivências de famílias brasileiras pelo mundo que inspiram e orientam a sua jornada como pai ou mãe no exterior. No episódio de hoje, converso com o Leandro, um pai brasileiro que se mudou para os Estados Unidos com a esposa e a filha pequena, e já vivendo lá, recebeu o segundo filho. Ele compartilha como foi a adaptação da filha, as diferenças na educação e no sistema de saúde, e os desafios e aprendizados de criar filhos longe do Brasil.
E depois de 1 ano e meio, ela já estava equiparada com uma criança normal da idade dela. Uma coisa é o atendimento médico nos Estados Unidos, ou pelo menos da experiência que a gente teve, e outra coisa é o seguro-saúde. Bom, olá, meu amigo Leandro, vou me apresentar. Primeiramente, muito obrigado pela oportunidade, espero contribuir tanto com o seu projeto, como contribuir para quem estiver assistindo isso, poder ajudar com as minhas informações, a minha experiência de alguma maneira, né? Estou aqui nos Estados Unidos há 2 anos e meio, junto com a minha esposa e meus 2 filhos. Tenho uma filha de 9 anos e um filho recém-nascido, há 2 meses e meio. Eu sou mineiro, mas eu fui criado, a maior parte, né, da minha vida em Curitiba. Minha esposa é catarinense, mas também ela viveu boa parte da vida dela em Curitiba, que foi onde a gente se conheceu. É isso,
né? Legal. Então tá, hoje a gente vai falar sobre filho no exterior, né? Então vamos falar da Bia, que veio com vocês do Brasil pra cá. Quantos anos ela tinha e como foi a adaptação dela quando ela chegou?
A Beatriz, hoje ela tem 9 anos, ela chegou aqui com 6 anos. A adaptação dela foi muito tranquila, foi bem tranquila. Eu até brinco, né? Que bom seria se a nossa adaptação também de adultos fosse como a adaptação de crianças. Eu acredito que fator idade também, né? Ela chegou com 6 anos ali. Essa fase da infância eu acho que colabora muito para uma adaptação mais tranquila do que eu imagino no caso dos adolescentes, né? Foi o que eu já ouvi. É um pouco diferente, não que seja uma adaptação difícil ou fácil, mas é um pouco mais diferente. Então, a adaptação dela foi super tranquila, nos surpreendeu positivamente, que era um dos nossos medos, né? Quando a gente pensou em migrar, quando a gente teve a oportunidade de migrar aqui para os Estados Unidos, era um dos nossos medos. Poxa, como vai ser a adaptação dela? O que ela vai se deparar na escola? Ela não fala nada em inglês? Ela vai se deparar com xenofobia? Os medos de imigrantes, normalmente, assim, que a gente tem, né? Mas, no geral, foi muito tranquila a adaptação dela.
Quando você fala que foi tranquila, como foi a questão, por exemplo, fazer amigos? Eu sei que quando vocês chegaram, vocês já tinham contato com as pessoas que estavam aqui, crianças da idade dela, mas como que foi para ela conhecer novos amigos? Pessoas com quem vocês não tinham nenhum tipo de amizade.
Então, quando ela iniciou na escola, ela não falava nada em inglês. Não falava nada em inglês, que também era um dos nossos medos. Poxa, como que, imagina uma criança, né, colocada numa escola com uma rotina de ensino, com alunos falando uma língua diferente dela, com professores falando, né, outra língua. Como que fica essa situação, né? Para nossa surpresa, foi muito... Não foi fácil, mas foi conduzida de uma maneira muito leve. E eu percebo que essa idade, como eu falei anteriormente, é muito mais fácil essa questão de fazer amigos. Então era interessante que a gente ia levar ela na escola e a gente já, na primeira semana de aula, a gente já via ela cumprimentando os amiguinhos, uhum, amiguinhos, né? E a gente até perguntava, e aí, Bia, você brinca com o pessoal? Brinca, uhum, com os novos amiguinhos? Brinco. A gente, tá, e aí, você entende que eles falam? Nada. Uhum. Entendo nada. E a professora? Não entendo nada. Então, é impressionante como eles, naturalmente, assim, já não colocam empecilhos para a interação deles. Eu acho que isso colabora muito para essa idade, né? A gente, já talvez um adolescente que não fala nada em inglês, um adulto, nós mesmos, a gente acaba colocando ali esses empecilhos. Mas eles acabam entrando sem filtro. E eu acho que isso acaba ajudando bastante a integração dessa faixa etária de criança.
Legal. E quando vocês ainda estavam lá no Brasil, já se planejando para a mudança, quais eram as principais preocupações, além do idioma, né?
Uhum.
Que já ressaltou.
Então, além do idioma, que eu já ressaltei, eu penso a alimentação, uhum, né? Porque a gente conhecia já a América do ponto de vista turista, né? Como turista. E a gente sabe que aqui a alimentação não é o forte da América, né? Então, isso é, de certa maneira, uma coisa que nos preocupava, assim, a alimentação, né? O tipo de alimento que ela vai ficar sendo exposto rotineiramente. Afinal, Não vou aqui querer trazer uma imagem de super saudável. Todo mundo gosta de comer uma besteira, mas é diferente quando você trata essa besteira, entre aspas, como uma rotina alimentar na sua vida. Então, a alimentação foi um dos medos. É, como eu falei anteriormente, poxa, será que a gente vai se deparar com xenofobia? A gente ouve tanta coisa, né? Como que vai ser isso? Como que vai ser a inclusão dela como imigrante na escola? Então, esses eram os nossos medos. A questão social também, amigos, né? Fazer novos amigos, ser aceito num grupo na comunidade em si, né? Então, esse basicamente eram os nossos medos iniciais, assim.
Legal. Quando você falou de xenofobia, esse também era um medo meu quando a gente estava planejando em se mudar para cá. Você pensou onde você moraria em função das pessoas que viviam naquela região? Você levou em consideração se era uma região com diversidade cultural, que não tivesse, portanto, o risco da xenofobia?
Eu pesquisei sobre, mas eu não pude escolher porque foi a oportunidade que a gente teve. A minha esposa, só explicando brevemente, minha esposa teve uma proposta de trabalho. Eu trabalhava numa empresa por 20 anos, fiz essa... A gente, enfim, se adaptou totalmente para essa nova realidade. Até era uma coisa que eu tinha uma certa resistência, minha esposa sempre trazia isso para a família como um sonho, e depois de um certo momento na empresa que eu estava vivendo, a gente decidiu encarar essa oportunidade que ela teve. Só que foi tudo muito rápido. Então ela estava aqui em férias, eu estava trabalhando lá em Curitiba, ela veio aqui passar férias na casa de uma amiga, e essa amiga foi colega de trabalho dela no Brasil, e falou dessa oportunidade e tudo mais. Ela falou comigo e eu falei assim, aplica. Como eu já estou querendo fazer essa transição de carreira, agora eu acho que é o momento da gente testar. Ela aplicou para a vaga, em menos de um mês já teve a resposta, e em menos de dois meses a gente já estava aqui na América. Então, assim, foi tudo muito rápido, muito inesperado. Essa questão da xenofobia, então, basicamente, eu só pesquisei a respeito. Eu vi que aqui na Pensilvânia, classificado pelas fontes que eu chequei, é classificado como algo intermediário. Uhum. Não é dos estados mais abertos, mas também não é dos estados mais fechados. Eu falei assim, ok, vamos tentar. Mas sim, quando a gente pesquisa também vem muita informação distorcida, vem muita experiência ruim, porque o ser humano tende a expor mais as experiências ruins. Então a internet acaba trazendo muita experiência ruim, que... Graças a Deus, felizmente, não foi o nosso caso. Foi muito tranquilo em relação a isso.
Legal. Voltando agora na relação do inglês, né, e na adaptação da Bia, vocês chegaram a fazer alguma aula, procurar alguma aula de inglês para ela lá no Brasil? E quando vocês chegaram aqui, vocês procuraram um reforço ou vocês se limitaram ao ESL das escolas?
Então, também, pelo fato de ter sido tudo muito rápido, a gente não preparou nada. Nada no Brasil, né? Como eu falei, a gente recebeu a proposta, quase três meses a gente já estava aqui na América. Então a gente veio com a cara e a coragem mesmo. E sim, era um dos nossos medos. A gente acabou perguntando para pessoas que moram aqui e tudo mais, como que é, como que não é e tal. Sempre o pessoal falava a mesma coisa. Olha, fiquem muito tranquilos que aqui eles têm toda uma estrutura para receber vocês e eles aprendem muito rápido. Mas a gente, como pais, nunca tinha essa tranquilidade, né? Por mais que todos falassem isso, a gente nunca teve essa tranquilidade. Mas também, para nossa feliz surpresa, realmente foi muito tranquilo. Eles têm o ESL, como você citou, nas escolas, que é um reforço para imigrantes, né, que não tem o inglês como a primeira língua. É impressionante a estrutura disso que as escolas têm e oferta isso para os imigrantes. E também é impressionante como eles aprendem muito rápido. Até porque eles estão o dia inteiro ali na escola, imerso mesmo ali no aprendizado, na língua e na interação com outros, com outras pessoas, outros colegas e outros professores. Então é impressionante como ela aprendeu muito rapidamente. Tinha coordenadora, tem, né, coordenadora nas escolas do ESL. E eles mantêm contato direto com os pais. Isso eu achei muito legal. Então, assim, por aplicativo, por e-mail, eles sempre ali mantendo contato com os pais sobre o desenvolvimento da criança, né, em relação a isso. E foi impressionante, assim, a rapidez com que ela se equiparou a um aluno normal, né? Ela teve... Eu lembro que eles fazem um feedback ali, um benchmark de notas. E Discord dos alunos, semestralmente. Então, no primeiro semestre, a gente teve reunião com a coordenadora, ó, ela tá bem abaixo, que é totalmente normal, né? Ok, beleza. Depois de mais seis meses, ou seja, primeiro ano, ela já tava, alguns pontos, ela estava em linha com a expectativa e alguns pontos abaixo. E depois de um ano e meio, ela já estava equiparada com uma criança normal da idade dela, né? Uhum. A professora até me falou, olha, da dificuldade que ela tem, um americano também tem, uma criança americana na idade dela também tem. Então, agora as dificuldades dela é oriundo da idade, não por ela ser uma imigrante. Então, foi muito tranquilo e muito rápido essa...
Quando vocês estavam chegando ou de mudança, vocês escolheram o endereço aonde vocês morariam em função do distrito escolar ou houve algum outro critério aí na escolha do endereço?
Mais ou menos. É que na América, como você bem sabe, a gente não pode escolher escola. A escola é conforme teu CEP, conforme a tua localização, tua moradia. E isso principalmente aqui na região da Filadélfia tem o lado bom e o lado ruim, né? Eu tô falando aqui uma experiência muito agradável que a gente teve, mas tem distritos escolares aqui na Filadélfia muito ruins também, que a experiência não vai ser essa, talvez, né, das pessoas. Então é algo muito relevante a se levar em consideração. O que aconteceu é que como a gente veio através de uma indicação de uma antiga colega de trabalho da minha esposa, esse casal nos ajudou demais com informações. Então, eles nos falaram isso. Falaram assim, olha, priorize um local onde tem um distrito escolar bom, por conta disso. Enfim, contextualizou tudo isso pra gente. Isso foi muito bom, foi primordial. Pra gente não ter caído, de repente, de gaiato numa região com um distrito escolar muito ruim, que tem aqui. Né? Uhum. A Pensilvânia, até pesquisei dias atrás, a Pensilvânia tá ali no meio do caminho entre um ranking estadual de escolas. Então, entre os 50 estados americanos, Pensilvânia está ali em 26º, mais ou menos. Ou seja, tem coisa muito boa e tem coisa muito ruim também. Uhum. Então, esse casal nos assessorou muito bem nesse quesito. E como eles já moravam numa região com distrito escolar muito bom, eles nos ajudaram também a já escolher um apartamento ali perto deles, praticamente do mesmo prédio que eles moravam, e... Isso foi muito bom, né? Porque a gente já entrou ali nesse apartamento, já num endereço cujo distrito escolar é muito bom, e nossa experiência foi...
E só para contexto, o seu distrito é Tredfin.
Isso,
que,
exatamente.
Se eu não estou enganado, é o melhor da Pensilvânia, não é? Ou é um dos melhores da Pensilvânia?
É um dos melhores. Assim, a gente, quando a gente chegou, a gente estava no distrito escolar de Radnor. Que...
Ah, é verdade, você mudou de distrito.
Exatamente,
tá certo.
A gente mudou
de endereço, tá?
É. Só que o Radnor, se não me engano, na época era o primeiro, que isso às vezes muda, de ano a ano esse ranking muda um pouco, mas era o primeiro da Pensilvânia. Então a gente teve essa experiência de estar no melhor distrito da Pensilvânia. E hoje sim, a gente está em TI, que é o terceiro, até o último ranking que eu me lembro, é o terceiro melhor da Pensilvânia, que também é excelente, né? E é isso.
E quais foram as principais diferenças que vocês, como pais da Bia, perceberam em relação à escola daqui com as escolas do Brasil?
Ok. É uma análise mais complexa, porque depende muito da realidade de cada um no Brasil e depende também da realidade de cada um aqui nos Estados Unidos. Como eu falei, você pode ter caído num distrito escolar muito ruim. Mas pegando a nossa experiência que a gente está... usufruindo de um distrito escolar muito bom. E pegando a nossa realidade no Brasil, vamos dizer assim, quem vive numa bolha ali da classe média no Brasil, eu diria que o Brasil não deixa a desejar no ensino, né? Quando você vai para o ensino privado, quando você vai até mesmo no ensino público em certas regiões, né? Não dá para generalizar no Brasil, mas a nossa experiência aqui é um além. É melhor, eu diria que é melhor. É que você tem uma carga horária maior nas escolas, então eles aprendem coisas que geralmente no Brasil é só a linha, só a iniciativa privada mesmo, as escolas de iniciativa privadas oferecem. Que, um exemplo, minha filha tem aula de canto, minha filha agora vai ter aula de instrumentos, de violino, ela tem aula de ginástica artística. Enfim, e a estrutura física também como um todo, né? Você vê, eu brinco com a minha filha, parece que a gente tá dentro de um filme, né? Quando o pai assistia os filmes adolescentes americanos, assim, é exatamente aquilo que a gente vê nos filmes, a gente vivencia aqui, né? A parte de esportes deles também é muito forte, né? Eles incentivam bastante os esportes. A estrutura de ensino, eu vejo que é um pouco mais flexível que o Brasil, porque o Brasil é aquele ensino mais quadradinho, né? Vou dar um exemplo para ficar mais claro. Aqui a minha filha, ela se destaca em exatas. Então, eles já anteciparam ela um ano em matemática. Então, ela está no segundo ano, mas fazendo matemática do terceiro ano. O Brasil tem aquela cultura de ter a sala fixa, os professores mudam, né, de sala conforme a disciplina. Aqui já é o contrário. O professor fica fixo na sala e os alunos mudam de disciplina, né? Muda de sala conforme a disciplina, e eles geram nisso uma certa flexibilidade conforme o perfil do aluno, conforme a habilidade do aluno, né? Então, isso eu achei muito interessante.
E uma das coisas que eu estava falando com a Gil, né, sobre as diferenças de escola daqui com as escolas do Brasil, é aquela primeira semana de adaptação da criança na escola, principalmente da criança pequena, porque no Brasil os pais podem participar, eles entram um dia, ficam com a criança. Vocês perceberam isso? Chamou a atenção de vocês? Doeu em vocês deixar a Bia lá nos primeiros dias e ter que virar as costas e ir embora para casa? Como é que foi isso?
É, pra gente, a Bia facilitou demais o nosso lado, porque, assim, impressionante. Eu admiro muito a minha filha, sou suspeito de falar, aquele pai babão, né? Pai coruja. Mas eu brinco, eu falo isso pra minha filha. Eu falo assim, filha, você deu você ensinou o pai. Ela, por quê, pai? Eu aprendi muito com você, porque o pai também aqui, eu ainda tenho o meu eterno inglês intermediário, tô pedalando com o meu inglês ainda, tô tentando evoluir, tenho meus desafios de imigrante, mas você não falava um A em inglês, a gente chegou na escola, você simplesmente deu tchau, virou as costas e entrou. Então veja que a Bia facilitou bastante o nosso lado em relação a isso, ela tem um lado muito independente, mas cada criança tem o seu, né, o seu jeito, tem a sua característica, a sua personalidade, e a gente tem que entender também a individualidade de cada um. Realmente isso é algo que aqui nos Estados Unidos é muito restrito. O ambiente escolar, até não sei se por conta desse histórico de violência em escolas nos Estados Unidos, mas para você entrar dentro de um colégio americano é muito difícil, mesmo você sendo pai. Então, realmente, não tem essa. Você entra, porta dupla, com proteção à bala, vamos dizer assim, né? A prova de tiros, e você comunica ali no interfone, deixa seu filho e acabou. Se você precisar fazer alguma coisa, você tem que ser muito bem programada, antecipada, para você conseguir fazer alguma coisa dentro do colégio. Até tem alguns eventos, né? Você pode ir como voluntário, mas tem todo uma autorização para que isso seja viável de acontecer. E realmente era o nosso medo, né, nos primeiros dias, que acabou no primeiro dia que a Bia virou as costas e entrou. E embora a gente não tinha essa flexibilidade de estar com ela, a coordenadora e a professora dela foram muito humanas, assim, no contato com a gente. Mandando e-mail, mandando mensagem via aplicativo, olha, ela tá bem aqui. Chegou a mandar uma fotinha dela, assim, olha, aqui tá bem e tal. A gente tá tentando se comunicar pelo Google Translator. Mas foi isso.
Legal. Quando eu levei os meus dois filhos no primeiro dia na escola, a diretora foi tão humana, como você falou, que ela chamou os dois únicos alunos brasileiros que já estudavam lá para que eles viessem dar as boas-vindas pra gente, para os meus filhos. Foi muito legal mesmo. A gente até hoje tem amizade com os pais deles, inclusive eles trabalham na SAP também. Mas foi muito legal, foi muito humano da parte dela. Agora, do ponto de vista prático, fala da matrícula, como é que foi a sua primeira interação com o ambiente administrativo da escola e como que você e a Joana, lidam no dia a dia com a escola. Vocês participam como voluntários, por exemplo, já que você disse que lá tem oportunidade para isso?
Perfeito. A parte burocrática, né, a parte de papéis, vamos dizer assim, também é relativamente tranquila. A gente não teve grandes problemas. Eles pedem ali, primeiramente, para validar para você matricular no distrito, é teu comprovante de endereço. Uhum. Né? Como a gente falou, você não escolhe a escola, é conforme o seu endereço. Isso atrasou um pouquinho a entrada da Bia, perto de um mês, porque eles pedem dois comprovantes. Um comprovante relacionado se você é proprietário ou você está alugando um imóvel, e o outro comprovante, uma conta de água, luz, internet. E eu lembro que o nosso antigo proprietário do apartamento que a gente morava atrasou com esse contrato. E também a gente estava esperando receber uma conta de internet. Então isso atrasou a entrada. Mas fora isso, eles pedem comprovante de vacina, eles pedem visita médica. visita em dentista. Então, tem um protocolo de saúde ali que eles pedem, que é relacionado à vacina, visita médica e dentista. E que, inclusive, tem um formulário padrão deles que o médico e o dentista têm que preencher, né? E os documentos cadastrais básicos, né? Eles não entram no mérito de status, né? De status como imigrante, seu aqui, eles não entram no mérito disso. Embora a gente está aqui legalmente, né? Mas é basicamente isso.
Vocês trouxeram documentação traduzida do Brasil pensando que poderia ser necessário na escola?
Sim, a gente trouxe, mas para a escola a gente não foi necessário. Uhum. Né? E respondendo em relação ao voluntariado, brevemente que você perguntou, a escola tem sim muita oportunidade de voluntariado em várias áreas. Esporte, eventos, parte criativa, tudo tem oportunidade na escola. E só como eu falei, como a escola é extremamente blindada em relação a abuso, em relação à violência, você tem que fazer um cadastro, é quase fazer um levantamento de uma ficha criminal sua para você ser apto a... Não é assim, não, olha, quero ser voluntário, amanhã eu tô aí. Não, primeiro você tem que passar por um crivo, assim, um levantamento mesmo da sua vida para saber se você está apto ou não a poder se envolver.
Como isso não é uma entrevista, é só uma conversa, eu vou de novo compartilhar uma experiência minha. Quando nós chegamos aqui, a Gil queria que os meninos fossem para a igreja.
Uhum.
Só que eles não falavam inglês. E quando nós chegamos aqui, quando a gente chegou aqui, a gente ainda ia na igreja católica. E aí a Gil enfiou os dois na catequese. Só que como os dois não falavam inglês, ela foi até a freira e falou assim, eu queria trabalhar de voluntária como professora da catequese. E aí, de fato, pediram para que ela fizesse lá puxaram a cabra da Gil para saber se ela tinha algum histórico de abuso de criança, alguma coisa assim. E aí, então, depois ela conseguiu trabalhar como voluntária na escola da catequese.
Exatamente, extremamente rígido em relação a isso.
Leandro, agora, saindo do âmbito de escola, falando de saúde. No Brasil a gente tem o pediatra dos filhos, né? Como é que foi essa busca do pediatra? Que vocês buscaram pediatra? Como é que foi isso?
Sim, a minha esposa trabalha no hospital infantil, né? Então já, de certa maneira, a gente foi induzido naturalmente a pegar um pediatra ali da rede que a minha esposa trabalha, que inclusive é a maior rede da região aqui, é o CHOP, é o Hospital Infantil da Filadélfia, né, Hospital Pediátrico da Filadélfia, e por ser a maior rede, então, né, não tem por que a gente buscar algo fora disso, mas o seguro saúde nos daria flexibilidade para isso. A gente acabou, o CHOP ele é dividido, ele tem um hospital, né, hospital geral, tem alguns outros hospitais secundários e tem os centros clínicos, que geralmente é em cidades, em bairros. Então, basicamente, a gente escolheu um pediatra de um centro clínico que era mais próximo da nossa casa, né? Ali a gente já fez a primeira consulta, já vinculou a pediatra ao nosso cadastro. Então, toda vez que a gente marca uma consulta, é a mesma pediatra, né? E foi basicamente assim.
O CHOP, como é um hospital, é uma rede grande, tá? Mais importante talvez da nossa região, eu acho que convênio não é uma preocupação que você tem, tá certo dizer isso? E eu tô te fazendo essa pergunta porque seguro-saúde é uma preocupação de muito imigrante.
É mais ou menos, não é bem assim. Como o CHOP, dentro da rede CHOP, a gente tem alguns benefícios, vamos dizer assim, quando a gente usa a rede CHOP, a gente tem uma cobertura mais ampla, tanto é que a Joana citou que tem alguns funcionários lá que mudaram de emprego, né, foram trabalhar no CHOP, recebendo menos, mas por conta disso, porque às vezes tem filho com uma necessidade especial, com alguma situação de saúde, e por ter essa cobertura mais ampla dentro do CHOP. Mas tem sim a mesma questão de seguro-saúde, que eu diria que não é o forte aqui dos Estados Unidos, tem sim essa questão do seguro-saúde para a família, né? Até para a cobertura da família e até mesmo para a cobertura das crianças que não, que estejam numa região que não tem a rede CHOP ali à disposição e tudo mais. Então, sim, a gente tem um a mais para os nossos filhos usando a rede CHOP, mas também a gente tem o seguro-saúde normalmente ofertado por eles.
E eu tenho a impressão que eu deveria saber isso, mas CHOP é Children's Hospital
of Philadelphia.
Of Philadelphia.
Isso aí.
Se é um hospital de criança, eles também atendem adulto?
Não.
Então, qual é, aonde que você vai? Como foi o processo para você, no caso, encontrar o seu primary care?
Exatamente. Aqui tem essa cultura do primary care, né? Que eu também fui por indicação dessa ex-colega de trabalho da Joana. Eu diria que eles foram os nossos assessores aqui na América, né? Eles já deram todas essas dicas pra gente, nos ajudou demais. E também é um centro clínico, é próximo, geralmente você opta por algo ali próximo da sua residência, né? E foi onde a gente escolheu. A gente escolheu ali em Radnor, que na época a gente estava morando lá, a gente continua, porque embora a gente tenha se mudado de Radnor, ainda na região. E a partir dali que a gente tem um médico fixo, né, que faz o nosso acompanhamento. No Brasil, geralmente, a gente não tem muito isso. Um clínico geral que cuida de você e te encaminha para os especialistas conforme a sua necessidade. Você já cria seus próprios especialistas, né? Ah, se você tem um problema renal, você mesmo já escolhe ali um especialista, já tem o acompanhamento, né, com esse especialista e segue em frente. Aqui é um pouquinho diferente, né? Que você passa primeiro por esse clínico geral, entre aspas, e ele que primeiro tudo passa por ele. Ele que vai ter a tua ficha completa, né, de saúde, as suas necessidades.
Beleza. Voltando para os filhos, né? A gente falou que a Bia chegou aqui com 6 anos, a gente falou sobre a adaptação dela na escola, a gente falou sobre o aprendizado de inglês, mas há 2 meses atrás nasceu o Felipe.
Isso aí.
Cidadão americano ou ainda não?
Cidadão americano. Quase, né? Porque a gente tá vivendo esse impasse aqui com Trump. E a gente ficou até na expectativa, será que vai ser cidadão americano ou não? Mas a gente tava muito tranquilo, porque eu até brinquei, né? Pô, meu filho tem autorização de trabalho antes que eu. Ele já pode trabalhar, eu não. Porque eu vim na condição de, só para contextualizar, eu vim na condição de acompanhante, então eu tenho algumas restrições de trabalho.
A pergunta é a seguinte, o Felipe, seu filho mais novo, nasceu há 2 meses. Cara, vocês já pensavam em ter um outro filho ou vocês pensaram em ter um outro filho porque vocês estão na terra do tio Sam, onde tudo dá certo?
Basicamente, sim. Tem um pouco disso. É. Porque, assim, no Brasil, a gente não queria ter mais filhos, né? Ah, é por causa do Brasil, é por causa da América? Em parte, sim, mas não é o principal. Eu diria que é mais o custo Brasil. Eu diria que é mais, assim... eu diria que é mais o custo Brasil em si. Porque hoje em dia, como eu falei, se você é na classe média, vive ali na bolha da classe média, você é muito privilegiado, mas tem um custo para isso. Né? Tem um custo para isso. Você paga um preço relativamente salgado. Então, assim, se você quer ter uma aposentadoria um pouco melhor, se você quer colocar o teu filho numa escola melhor... Né? Se você quer dar uma condição um pouco melhor para o seu filho, eu penso que no Brasil tem um custo um pouco mais salgado. Vai depender muito da condição de cada um, mas para a nossa realidade era um custo um pouco elevado. Então no Brasil a gente estava meio assim, não, acho que não. Aqui, não que seja o paraíso, tem também as suas dificuldades, principalmente você no papel de imigrante, porque você tem que quase que recomeçar uma vida aqui, né, como imigrante. Para você imigrar num primeiro momento é caro, né? não é barato não. Então, só que tem algumas facilidades, né? A gente tá no país do consumo, né? E então essa parte de consumo acaba sendo muito mais fácil do que o Brasil. E isso acabou deixando a gente um pouco mais aberto em relação a filhos. Até o momento que eu conversei com a minha esposa, a gente teve uma conversa, eu disse, olha, né, por um fator biológico da mulher e tudo mais, é agora ou nunca, né? Vai ficando cada vez mais difícil. Uhum. Então, ou a gente decide agora, ou talvez a gente possa se arrepender depois. Daí ela falou assim, então vamos deixar meio aberto, sem muita pressão e tal. Então a gente ficou aberto a ter um novo filho, mas sem ficar também naquela fissura. Uhum. Poxa, engravidei, não engravidei, sabe? E acabou depois dessa nossa conversa, depois de acho que uns 4, 5 meses ali, veio a notícia que ela estava grávida. Então pra gente foi só felicidade. Mas sim, eu não vou mentir que o fator América contribuiu para a nossa decisão.
Uhum.
Acabou contribuindo.
Você falou que foi só felicidade. No seu lugar, eu ficaria um pouco inseguro. Um outro país, não sei falar a linguagem dos médicos em inglês. Sim. Quais foram os medos e as inseguranças nesse processo aí, da gravidez ao nascimento?
Sim, realmente isso é um fator predominante, né? Essa questão da língua. Como eu falei no início da nossa conversa, o inglês não é o meu forte. Só que eu também, né, como a minha esposa trabalha no hospital, toda essa parte, toda essa demanda de estar na escola com professores, resolvendo assuntos, estar com pediatra, estar com dentista, eu que acabo tendo que absorver tudo isso. E eu não poderia ficar dependente da minha esposa para isso. Então, eu tive que pedalar no aprendizado de inglês, me virar para sobreviver. Então, eu diria que hoje eu sobrevivo ao inglês, ainda longe do inglês ideal, mas eu sobrevivo ao inglês. Mas voltando à pergunta, como a gente teve a experiência com a Bia já em relação a pediatra, dentista, a gente estava mais tranquilo em relação ao Felipe, né? Nosso segundo filho. A gente estava um pouco mais tranquilo. O nosso medo era mais questão parto, questão hospital. Não era bem medo, mas era mais incertezas, né? Era mais nesse fórum, assim.
Mas vocês tiveram a Bia no Brasil e o Felipe aqui nos Estados Unidos. Quais foram as diferenças ali naqueles dias do parto ali? Vocês deram o banho no filho, assim como deram na filha lá no Brasil? Como que foram as primeiras conversas? Tem exame de pezinho?
Perfeito. Muita coisa é bem parecido com o Brasil, né? Um protocolo médico, assim, muito parecido. Não muda muito, mas a nossa experiência aqui também a gente vê um além. Igual eu falei nas escolas, né, no Brasil muito bom, mas aqui tem um além, aqui nessa questão de saúde também. Na verdade, assim, eu vou dividir em duas questões. Uma coisa é o atendimento médico nos Estados Unidos, ou pelo menos a experiência que a gente teve, e outra coisa é o seguro-saúde. Seguro-saúde é uma outra conversa, e a questão do atendimento médico no hospital, a experiência foi muito boa. Nossa experiência foi muito boa. Tem sempre o medo, né, da saúde americana no Brasil, tem aquela questão do plano de saúde ser um pouco mais claro, ter o SUS como um plano B e tudo mais. Aqui tem sempre esse fantasma da saúde americana que é muito caro e tudo mais. E realmente tem seus problemas. Mas o atendimento em si é muito bom, né? A nossa experiência como atendimento é muito bom. Mas assim, o protocolo de parto, ele não muda muito em relação ao Brasil, muda alguns detalhes, né? Igual você falou do banho. Ah, do banho eu não dei banho, até porque aqui eles não dão banho até que o cordão umbilical caia da criança. Então eu lembro que eu perguntei para a enfermeira. Ela falou assim, eu não lembro exatamente o que eu perguntei, mas algo relacionado a banho. Ela olhou pra mim assim com uma cara de assustada. Ela falou assim, a gente não dá banho até que o cordão umbilical caia, não faça isso. Então isso é um protocolo diferente. Uma coisa interessante, quando a Bia nasceu no Brasil, eu fui chamado no momento que estavam tirando a Bia. Aqui não, aqui desde o início da cirurgia até o final eu estive ao lado da Jona por todo o tempo, assim. E em nenhum momento o bebê saiu do nosso lado. Isso eu achei muito interessante, porque no Brasil eu lembro que eles pegaram a Bia, teve aquele momento com os pais e tudo mais, daí eles pegaram a Bia e, né, me liberaram. A Jona continuou ali no centro cirúrgico, né. Aqui não, aqui a partir do momento que eu entro, em nenhum momento o Felipe saiu de perto de mim. Ficou nós três ali todo o tempo. Ele só saiu depois quando precisou fazer alguns exames, né? Ele fez circuncisão, fez alguns outros exames, né? E só nesses momentos, tirando isso, todo o tempo ele estava ali com a gente. E eu percebo, assim, um comparativo com o Brasil. O Brasil, a gente tem muita cultura da escassez, né? Eu sempre falo, é tudo muito mais enxuto. Então, eu percebo, pelo menos no hospital, a gente teve o privilégio de estar no hospital muito bom lá em Curitiba, numa maternidade muito bem conceituada. Só que a gente via aquele ambiente mais Brasil, né? Tipo assim, os enfermeiros mais sobrecarregados. Às vezes eu chamava enfermeiro para ajudar com a minha esposa em alguma coisa, demorava um pouquinho. Eles vinham até justificando, olha, estava finalizando um curativo. Aqui, eu apertava a campainha, não dava 10 segundos, a enfermeira estava lá. E aqui tem muita cultura da doula, né? Porque como aqui é muito mais normal, parto normal, né? Muito mais rotineiro, parto normal, a doula aqui nos Estados Unidos tem um papel fundamental. E é impressionante o atendimento dessas mulheres em geral, a capacidade técnica e humana delas, enfim, a habilidade que elas têm para conduzir tudo é muito legal, né? Embora a gente não teve uma experiência de parto normal aqui, que também foi cesárea, mas o pós-operatório com elas ali é impressionante como elas auxiliam. Então isso eu vejo que foi um extra, que a gente não viu A gente, não que a gente tenha tido um mau atendimento no Brasil, mas aqui a gente vê um a mais, assim. Vinha a doula da amamentação, vinha a doula do curativo, e vinha a doula para cuidar do bebê, para fazer alguns processos ali com o bebê. A gente vê isso muito mais intenso aqui.
Eu não sei o que que é, doula. Doula é tipo uma enfermeira lá do Brasil?
Uma enfermeira especializada em parto normal.
Tá.
Que é a doula, que é o mesmo nome aqui, né? É doula, tem um sotaque, uma entonação diferente, mas é o mesmo dono que eles, o mesmo nome que eles usam aqui. Mas é basicamente a enfermeira especializada em parto, né? Tanto o parto em si, quando a gente fala em parto normal, quanto esse pós-operatório, né? Recuperação da mãe, o cuidado com o bebê, é a doula, né? É a função da doula.
E não precisa entrar em detalhes, mas do pré-natal ao nascimento. Teve alguma conta que chegou para pagar que você tomou um susto e falou assim, isso não estava esperando?
Esse é o calcanhar de Aquiles que eu vejo aqui no seguro-saúde dos Estados Unidos, porque é tudo muito confuso. Eu não sei se também a tua experiência é essa ou não. Não é claro o que você tem que pagar, o que você não vai pagar, o que o plano cobre, o que o plano não cobre. É tudo muito confuso. E a gente pergunta, a Joana perguntava muito para os colegas de trabalho americanos, eles mesmos falavam, esquece, você não vai entender nunca. Isso ninguém entende, isso é muito confuso. Depois eles mandam a conta, e daí você parcela com eles, negociam. Mas sim, veio uma conta bem salgada, mesmo a gente tendo um seguro-saúde, né? Então, vinha a conta, mostrava ali o valor, seria o valor normal, daí um valor decrescido por ter o seguro-saúde e o valor que o seguro cobriu. E essa diferença você tem que pagar. Mas é realmente muito confuso. A Joana fez vários exames antes do parto, daí chegou uma conta. Daí a Joana ligou lá para se informar, não, realmente você tem que pagar essa conta porque o plano não cobre. Eu vou até falar esse valor, era uma conta lá de $800. Tá bom, você tem que pagar, vamos pagar. A gente pagou a conta, de repente veio um estorno no cartão de crédito de $300. Ah não, porque você deveria ter pago só 500. Então, assim, é muito confuso. Eu não sei se é algo do nosso seguro-saúde, ou se é algo geral do seguro-saúde em geral, mas é o ponto fraco que eu vejo assim na saúde americana.
Então, a gente agora está fechando a parte de saúde e vamos olhar agora para a jornada como um todo. Quando você pensa na sua mudança para os Estados Unidos com a Joana, com a Bia, depois no nascimento do Felipe, tem alguma coisa que você faria diferente?
Sim, com certeza. Primeiro, eu não seria omisso com o inglês, né? Seria algo que eu teria me dedicado mais, investido mais. Eu como engenheiro civil, enfim, eu não tô aqui querendo justificar, mas só contextualizar a minha realidade, eu acabei entrando profundamente na questão técnica e trabalhando na área de engenharia, mas eu poderia ter dedicado mais a inglês. Como eu nunca usei, eu caí naquela zona de conforto e caí nessa cilada. Então, basicamente, assim, inglês, né? É algo que abre portas, facilita muito. Questão financeira é muito relevante, principalmente quando você aplica para uma vaga direta aqui e é contratado aqui. Tem empresas e empresas, né? A gente até recebeu uma ajuda de custo inicial e eu lembro que foi muito caro a nossa imigração, né? Então é algo que também tem que se pensar, você ter uma reserva financeira para isso. Eu teria feito isso de uma maneira mais bem planejada, né? Eu acho que o que eu faria de diferente seria basicamente isso. Teria dedicado mais tempo ao inglês, para ter um inglês mais decente e ter um planejamento financeiro melhor.
E em relação a se mudar com um filho pequeno, o que você acha que é relevante e as pessoas que estão pensando em se mudar com um filho pequeno precisa saber antes de sair do Brasil para um outro país?
Basicamente, tem que priorizar o distrito escolar onde vocês vão estar. Também, como eu falei inicialmente, os Estados Unidos, a gente não pode romantizar e achar que os Estados Unidos inteiro é uma maravilha. Você, qualquer lugar que você estiver, você vai ter ali acesso a uma educação de qualidade, que não é bem assim. A gente ouve relatos de distritos escolares aqui na região próxima a gente, né, região da Filadélfia, distritos escolares horríveis. Então, algo a se planejar muito bem é onde eu vou morar. O distrito escolar é bom, não é bom levantar informações e às vezes até sacrificar um pouco a tua moradia em função da escolha do distrito escolar. Digo assim, poxa, não vou poder pagar esse aluguel, então vou ter que ir para um imóvel menor. Porque se você, no Brasil, a gente tem muito essa flexibilidade. Ah, vou ali para um bairro qualquer, vou priorizar o imóvel do meu gosto e escola a gente vê depois, né? Aqui não. Aqui, se fosse para dar um conselho para quem estiver vindo com filhos, veja, pesquise o seu distrito escolar e priorize o seu distrito escolar onde você, né, pretende se mudar para ter aí um distrito escolar de qualidade.
Legal. Quando eu estava de mudança para os Estados Unidos, eu tive um amigo que me deu uma dica importante também nesse mesmo sentido. Ele falou assim, cara, escolha um bom distrito escolar, mas olha quanto custa as casas que estão à venda naquela região. Porque embora você possa pagar o aluguel, talvez você não possa comprar a casa.
Exatamente.
Então eu achei interessante aquela dica, não levei aquilo em consideração.
Mas isso é totalmente pertinente, porque onde a gente estava em Radnor praticamente ganhar na Mega Sena americana para conseguir comprar uma casa, né, naquela região, porque as casas são enormes, luxuosas, casas de 1.000 metros quadrados, é o padrão da região. Daí depois a gente mudou para TI, que daí tem o lado também que é extremamente rico, mas já tem um lado de apartamentos, sobrados, mais acessível, né, uma região mais acessível, mas é totalmente pertinente essa observação do teu amigo. Porque também não adianta você ir para uma região muito top e daí ficar refém ali daquela região.
E de repente ter que mudar de escola ou de distrito escolar quando seu filho já tá totalmente adaptado, cheio de amigos, né?
Que foi isso que a gente fez e é muito ruim. Eu lembro que quando a gente conversou com a Bia, falou assim, ó, Bia, a gente tem que se mudar. Não é legal, né? Porque, poxa, já tava ali totalmente adaptada à escola. Quando você consegue, né, se mudar já para um distrito escolar bom, numa região que seja possível você adquirir um móvel no futuro, você conseguir conciliar tudo isso, é o melhor dos mundos. Né? Você evita todas essas mudanças.
Leandro, e dentro daquilo que pode ser dito, como que você vê o futuro da sua família na América?
Eu falo que o futuro da América é promissor, mas não é fácil. A gente, como imigrante, a gente dá meio que um control-alt-del na nossa vida. Eu paralisei a minha carreira para vir para cá, a gente momentaneamente priorizou a carreira da minha esposa, a gente tinha um padrão, eu vou falar que é razoável no Brasil, nada demais, só que por uma realidade do Brasil, a gente tinha um padrão muito bom e a gente está recomeçando do zero, porque o custo para emigrar aqui foi muito salgado. Esse recomeço não é fácil, mas eu penso que a gente está plantando algo que principalmente os nossos filhos vão colher. Né? A gente está pagando um preço que eles vão usufruir muito. Eu sempre tinha a ideia de voltar para o Brasil. Hoje eu já não tenho mais essa certeza. A gente não sabe do dia da manhã, né? A gente não sabe quais são os planos de Deus. Eu nem tinha pretensão de vir para a América e hoje eu estou aqui. Então as coisas podem mudar rapidamente, né? A gente teve essa experiência de vida e eu falo que, olha, meu plano é esse, mas quem sabe mesmo, né, é Deus e ele que vai conduzir tudo da melhor maneira possível. Mas assim, Leandro, falando por mim, a gente não tem ideia de voltar para o Brasil, porque a gente pensa muito nessa questão de dar essa oportunidade para os nossos filhos. Eu não sei, num futuro, porque quando a gente olha a questão de aposentadoria, dá um certo medo, né? Porque você recomeçar na América com 40 anos de idade, que é a nossa realidade aqui, uma aposentadoria zerada, se você vem do Brasil de uma condição patrimonial melhor, pô, show de bola. Agora, quando você realmente está reconstruindo tudo do zero, então a gente tem pouquíssimo tempo para construir uma aposentadoria sadia. Então é algo que eu me pergunto, pô, será que eu vou ter condições de estar aqui na minha velhice? Será que eu vou ter que voltar para o Brasil? Será que eu vou ter que fazer uma aposentadoria mais modesta aqui para conseguir viver bem no Brasil? Pô, mas não queria viver longe dos meus filhos, dos meus netos. São medos, incertezas que a gente vai ter que trabalhar, vai ter que conviver com isso e aguardar o momento, o tempo nos dizer como que isso vai se acomodar. Mas o meu desejo agora, eu falaria que a gente não voltaria para o Brasil. Nossos planos seriam de permanecer aqui. A minha esposa está super feliz na carreira dela. Pretendo retomar minha carreira o quanto antes, assim que eu conseguir passar por esse período burocrático de imigração, né? E para que os nossos filhos tenham, né, mais oportunidades no país de primeiro mundo.
Legal. E a sua reflexão, na sua reflexão final, se você pudesse dar uma dica para uma família no Brasil pensando em imigrar com um filho pequeno, pensando no filho, qual seria essa única dica?
Prioriza o seu distrito escolar.
Boa.
É a única dica que eu tenho para falar. É o que vai fazer muita diferença na adaptação do filho, né? Foi o que a gente comentou das nossas experiências. Foi onde a gente achou, a gente encontrou, se deparou com uma estrutura muito preparada, muito boa para receber o imigrante. Também um olhar muito humano para receber e conduzir esse imigrante. E até complementando, sei que você falou só uma dica, mas assim, não tenha medo pelo filho. Porque vai ser muito mais fácil para o filho do que para você. É muito mais fácil para eles do que para a gente. Não tá, ai meu Deus, será que ele vai estar sozinho? Ninguém vai falar a língua dele? Olha, principalmente se for dessa faixa etária, né? Uhum. Da minha filha, eles tiram de letra. Eles tiram de letra. É muito fácil.
Legal. Eu sou o Leandro Siqueira e conversei com o Leandro Rezende, que migrou para os Estados Unidos com a esposa, com a filha de 6 anos e teve um filho há 2 meses atrás. Valeu, cara.
Obrigado.